E nós recebemos agora o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stout. Bom dia, Jane. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Gaúcha.
Bom, desde a confirmação aqui ao lado na Argentina, já se aumentou a preocupação, a vigilância, depois casos confirmados no Brasil, até agora nenhum em aviários comerciais. O que muda ou nada muda em relação a tudo aquilo que já estava sendo feito preventivamente para cuidar dos aviários no Rio Grande do Sul?
É importante, se você já deixa claro, né, Stout, que não muda o status sanitário do Brasil. Você ter do Brasil e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Você ter em aves silvestres, segundo as regras da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, não muda nada no sentido de que aves silvestres são encontros casuais e o mundo já convive com essa situação de ter aves silvestres, ter influenza aviária em aves silvestres. Muda no caso da produção, que tem que aumentar o cuidado. Esse é o ponto. Você já colocou bem, desde os primeiros casos dos nossos vizinhos, nós temos reforçado, mas agora é hora de duplicar, triplicar, quadruplicar os cuidados, até aqueles mais simples que seja, de não deixar ninguém entrar na planta, revisar os padrões de biosseguridade. É isso que tem que ser feito, para que essa doença que está chegando agora em aves silvestres no nosso estado, ela mantenha-se somente em aves silvestres migratórias. Essa ave é uma ave migratória, não é uma ave natural aí da região, não é uma ave de vida livre, ela é uma ave migratória e esperamos que assim passe e que tenha só acontecido em aves migratórias.
Santin, como é que se identifica um pássaro, uma ave que tem essa gripe aviária?
Ela tem um andar cambaleante, Rosane, tem o pescoço um pouco caído para o lado, com sinais de espasmos, assim com dificuldade de caminhar, e até mesmo com um pouquinho de sintoma de gripe mesmo, porque é uma gripe que é só das aves, repito, isso só se afeta somente às aves, né? Mas ela fica assim. Então, quando você vê uma ave que não está no seu procedimento normal, com espasmos nervosos, com o pescoço caído para o lado, ou então ela num andar cambaleante, esse pode ser um sintoma de gripe aviária e de outras doenças podem ser, mas esse é o sinal de que você detectando uma ave nesse estado, ou então uma mortalidade maior do que o normal, chama o Serviço Veterinário Oficial, a Superintendência do Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura do Estado ou então a Secretaria Municipal da Agricultura.
Bom, presidente, e para as pessoas, para o ser humano, tem risco?
Não, Jane, não tem risco, isso não se transmite por comer, isso aí está muito longe. A transmissão para a pessoa humana é muito rara, Jane, é raríssimo. Aconteceram aí na história de mais de 50 anos, 800 casos no mundo inteiro, especialmente na Ásia, porque as pessoas conviviam com as aves. Só para o nosso ouvinte ter um exemplo, os Estados Unidos, no ano passado, produziu 20 milhões de toneladas, exportou 3 milhões de toneladas em grossos números gerais e consumiu 17 milhões de toneladas, sendo que nos seus 50 estados, em 47 tem influenza aviária. Ou seja, não há risco nenhum. Veja o exemplo dos Estados Unidos e não é diferente na Europa e tampouco na Ásia. Ele não traz um perigo. Agora, as pessoas, Jane, você coloca bem essa oportunidade de dizer, devem evitar de contatar. Essa gripe, quando ela passou para pessoas em situações muito raras, ela não se transmite de pessoa para pessoa. Então não tem risco de virar pandemia, não é coisa de pessoa. Ela é uma doença, repito, das aves. A pessoa pode raramente pegar, sim, se você for lá pegar, manusear de uma ave bem doente, manusear as suas fezes, as suas excreções, de repente colocar na tua boca e você tiver com imunidade fraca, pode pegar. Mas isso é muito difícil. É por isso, então, que a gente faz esse pedido para a população. A gente está protegendo as aves e protegendo o plantel. Porque o grande risco da influenza aviária, ele não é nem o risco das pessoas humanas, não se transmite na consumo de carne de ovos, repito, mas é o risco das aves ficarem doentes e não produzirem nem carne e nem ovo. E nós temos diminuição da oferta de comida na mesa do brasileiro. Então esse é o ponto que temos que cuidar.
Tem um dado da Organização Mundial da Saúde. Em 20 anos, em todo o mundo, foram 874 casos de pessoas que foram infectadas, diretamente pelos animais, por secreções, fluidos, não por carne ou ovo. Só que, nesses casos, a mortalidade foi alta, praticamente metade dos casos. Então, a mortalidade, são casos raríssimos, mas, nesse caso, a mortalidade é alta. Daí eu volto à questão de restrições, né? Porque é importante fazer a proteção dos aviários comerciais, aqueles usados para a produção dos ovos e da carne. Em que países hoje a gente tem aviários comerciais, aves comerciais contaminadas, e por que, quando se tem um caso, há uma restrição para venda, por exemplo, para o exterior, para exportação?
Pelo princípio da precaução. Quando formos falar em países, então, eu vou dizer o seguinte, talvez só o Brasil dos grandes produtores que ainda não tem. O resto do mundo tem. Os Estados Unidos tem em aves silvestres e aves comerciais. A Europa tem, a França tem aves comerciais. O ano passado teve 286 casos na França. O Japão abateu 15 milhões de aves por conta da influenza aviária comerciais. A Europa bateu 70 milhões de aves, Estados Unidos já bateu 58 milhões de aves, então está tomado no mundo inteiro e o mundo já convive com essa doença, protegendo seus plantéis como pode e tentando evitar. Então esse é um ponto que não tem. A outra pergunta que você me fez, desculpa que eu me perdi aqui.
É o porquê do bloqueio para vendas externas.
Desculpa, agora lembrei. Por que bloqueio? Pelo princípio da prevenção. O país diz, olha, eu tenho medo de que você traga esse vírus, mas como o vírus não se transmite pela carne, é algo muito mais de precaução. Ele é muito servil isso para material genético. Ou seja, o Brasil, por exemplo, compra material genético da Europa, compra material genético dos Estados Unidos. Se fosse a risca do como era no passado, tem influenza no teu país, não pode vir. Os compartimentos, as empresas de genética já evoluíram para compartimentos de sanidade e de biosseguridade. Então, é por isso que o país diz, olha, eu não quero comprar por enquanto. Hoje, não é uma verdade total isso. Se você olhar os Estados Unidos, tem influenza aviária, repito, em 47 estados dos seus 50 estados e exportou para mais de 70 países no ano passado. O mesmo vale para a Europa. Ou seja, alguns países usam a influenza aviária até mesmo como barreira escondida, mas barreira disfarçada para proteger a sua produção local. Mas hoje não tem nenhuma razão para você, digamos assim, o Brasil ter fechar o mercado.
Bom, voltando para os nossos aviários aqui, né? Quando se esperamos, e aqui vão bater na madeira que não apareça nenhuma ave contaminada, mas o processo de contaminação assim, é muito rápido, contamina o rebanho todo. Como é que se dá esse processo de contaminação quando chega aos aviários?
Sim, ele é bastante rápido, as aves começam a ficar todas doentes, a maioria começa a ficar doente e morrer em pouco tempo, e é por isso que tem que fazer a técnica que está hoje prevista no mundo, é você fazer a erradicação. Então, deu num aviário, eu tenho que ir lá, fechar aquele aviário, matar as aves que estão lá dentro dos procedimentos de bem-estar animal para que sofram menos, porque deixar lá, elas vão morrendo com sofrimento, então você faz o abate sanitário, faz um circuito de 3 quilômetros, num raio de 3 quilômetros, chamado circuito de contenção, nada entra e nada sai desse circuito aí, desse círculo, a não ser testado e acompanhado por um médico veterinário oficial, e depois você faz mais um circuito, mais um raio de 7 quilômetros além dos 3, totalizando um raio de 10 quilômetros de vigilância. Você fica vigilando, você vai olhar as aves que estão nesse raio de 10 quilômetros e não permite que nada haja e reforça a vigilância ativa. Esse é o ponto que tem que fazer. E aproveitando, Rosana, que você dá a oportunidade, é bom também que os nossos pequenos produtores, os nossos produtores que têm a sua ave de subsistência no fundo de quintal, que também se previnam. A gente que cria galinha, eu sou do Emaral, você sabe, Rosanei do interior, minha avó tinha um galinheiro com 10 galinhas lá no interior, a gente gostava quando era criança de ir lá jogar milho para as galinhas, não deve fazer isso. Recolha o lugar onde tem a ração dos seus animais para dentro do aviário, do seu galinheiro, recolha a água para dentro do galinheiro, evitando o contato das suas aves de subsistência com as aves silvestres, para que os passarinhos não possam vir ali e comer junto com os no mesmo lugar. São práticas simples, como, por exemplo, para o nosso produtor, Rosane, o mesmo pequeno produtor que tem 500 galinhas, que tem 1.000, 2.000 galinhas, use uma roupa exclusiva para entrar no aviário. Use bota exclusiva. Você só usa a bota quando está dentro do aviário. E para o nosso ouvinte entender, um exemplo simples, na Argentina, uma granja de matrizes, que é uma granja de biosseguridade muito alta, foi infectada. Como? Porque o cidadão que entrou no aviário tomou banho dentro da granja e fez um trajeto de 50 metros até chegar dentro do aviário. Nesse trajeto ele pisou, infelizmente, num excremento de uma ave que estava infectada e a relação tempo e transmissão acabou transmitindo para dentro do aviário, que quem entende sabe era um dark house, que não tinha como ser contaminado. Então, importante é ter esses cuidados, todos cuidando para a gente evitar que chegue na produção industrial.
Agora, só para entender melhor aqui, voltar lá para o Taim, onde foi encontrada essa ave contaminada, tem alguma coisa que se possa fazer nas reservas ambientais para que, enfim, não passe para as outras aves? Porque era uma ave migratória, mas provavelmente ela deixou seus rastros, né, pelo próprio Taim.
Não tem como você fazer nada a não ser monitorar, lógico, são aves de vida livre, são aves silvestres, você não vai sair caçando, né? O que vai fazer? Ah, deu o vírus lá. Se você vê que a região está toda infectada, você vai cuidar dessas aves, que elas fiquem lá e que não saiam dali. Mas não é uma região. Normalmente isso aí são alguns, como você falou, são aves migratórias que vieram. Ah, ela pode ter deixado rastro? Pode ter deixado. Mas talvez isso tenha ficado só nesse grupo. Porque é como o ser humano, um é mais resistente que o outro. Outras aves não se infectaram. E assim por diante. Então, a situação que se faz e o que o Ministério e a Secretaria estão fazendo primorosamente, inclusive com drone lá na Lagoa do Peixe, lá no Taim, com barcos verificando se tem situações de aves doentes ou mortas. Aí sim, para fazer uma ação de talvez monitorar mais ainda para reforçar aquelas produções comerciais que tem próximo a essa região.
Presidente, falamos sobre o impacto no setor, né? O impacto econômico, o impacto na saúde, o impacto para os produtores, mas também a gripe aviária tem impacto em preços, tanto que os preços subiram porque tivemos casos de gripe aviária em outros países que são grandes produtores. E preços de carne de frango, mas principalmente conversávamos esses dias, quando o senhor esteve aqui visitando a RBS, sobre o preço do ovo. Esse caso aqui no Rio Grande do Sul, esse risco pode vir a afetar preços?
Se chegar numa produção comercial, sim, porque daí você tem menor oferta, Jane. Aquilo que nós falávamos naquele dia no almoço, que países como o Japão, que era o terceiro, quarto comprador do Brasil, hoje já é o maior importador do Brasil. Por quê? Porque eles tiveram que abater 15 milhões de aves, diminuíram a sua produção e agora estão procurando mais ovo no Brasil. Ou seja, o preço aumentou. E o nosso preço do ovo, que já não está mais assim como era no passado, bem barato, ele já vem de um processo de aumento de custo de produção. O milho e o farelo de soja aumentaram demasiadamente durante a pandemia, em alguns casos até um processo especulativo, e aí isso está refletindo ainda na prateleira do consumidor.
Mas deu uma reduzida agora recentemente, não, presidente?
Sim, reduz um pouco no preço geral do milho, mas é uma redução pontual e a gente tem que lembrar, e você é especialista nisso, que uma galinha fica colocando ovo durante 2 anos. Ela tem uma capacidade de produção durante 104 semanas, 105. Esse custo, na maioria do ovo que está chegando na prateleira hoje, ele tem que ser dividido em 2 anos com um preço de 1 ano e meio ou milho a mais de 100 reais ou a 100 reais. Esse é um ponto que não dá para esquecer no caso do ovo. O ovo tem um ciclo de produção de 2 anos e o seu reflexo é tudo, não é simplesmente eu estou dando milho e agora vai baixar. Não, há um custo que eu venho carregando e ele veio, trocou de patamar, agora ele cai pontualmente. Mas não é uma situação que vai durar muito, até para o nosso produtor de milho e de farelo de soja. A gente sabe que o milho e o farelo de soja baixaram de preço por conta de problemas de armazenamento e escoamento, atraso de safra e assim por diante. A gente tem uma super safra de milho que é muito boa, mas esse preço não deve ficar nesses valores que está aí e vai ficar num patamar um pouco maior, o que demonstra talvez uma estabilidade no preço do ovo. Agora, você tem razão, se a influenza chegasse e afetasse plantéis de maneira bastante impactante, falta produto, o preço sobe.
Repetindo, né? Relembrando que o Ministério da Agricultura ontem confirmou os primeiros casos aqui no Rio Grande do Sul de influenza ou a gripe aviária na Estação Ecológica do Taim, entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. São aves silvestres da espécie cisne, de pescoço preto. E daí tem perguntas aqui, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, em relação ao risco de essas aves silvestres passarem a gripe aviária para aves que são mais comuns aqui. Eu não estou falando das galinhas dos nossos aviários, mas, por exemplo, as pombas estão presentes nas cidades e também nas propriedades rurais. Elas, em alguns casos, produtores têm uma dificuldade de enfrentar essas pombas. Há uma preocupação de vocês? Há algum histórico de outro país que serve de alerta em relação a essa contaminação das aves silvestres para as aves que estão soltas, mas são aves nativas?
Sim, há históricos em vários países, especialmente na Europa. Na França, a influenza aviária no ano passado começou a ameaçar aves que estavam com risco de extinção. Houve até uma comoção lá de como que vão fazer e, infelizmente, tiveram que reforçar os cuidados e monitoramentos para tentar segurar. Mas são aves, essas que estão doentes são aves silvestres, aliás, a mesma ave que foi contaminada no primeiro caso do Uruguai, lá na Lagoa Garçom. Agora, essas aves podem sim ter contato com aquilo que se chama de aves de vida livre, que são os pombos, os ticuticos, pardais e assim por diante. Os pombos, historicamente, têm uma resistência maior. A gente não sabe ainda exatamente por que, está se estudando, mas eles não têm uma grande mortandade de pombos, porque a gente sabe que são muito abundantes na natureza. Eles têm uma resistência maior. Mas é possível, sim, que aconteça e as pessoas têm que cuidar. Inclusive, se você tem lá na sua propriedade, especialmente do interior, um pombal, e começa a ter esse procedimento que eu falei antes para a Rosânia, começa a andar cambaleante, pescoço meio caído, parece meio tonta, aí você chama o serviço oficial para ele verificar se tem algum caso ou não de influenza aviária nessas aves.
Santin, pode repetir, por favor, quem as pessoas procuram em caso de desconfiança, porque alguns ouvintes não pegaram bem assim. O que, que eu faço, sim, se eu encontro uma ave com esses sintomas? E a outra pergunta que eu recebo aqui é assim, o que, que se faz se tiver que abater as galinhas? Tem que fazer isso acompanhado do serviço público, né, de veterinária? Tem que enterrar? Como é que se faz? Tem que queimar? Me perguntam aqui também.
Primeiro caso, o que, que eu faço? Não toque na galinha, não toque na ave. Esse é um ponto. Eu chamo o serviço veterinário oficial, o veterinário do Ministério da Agricultura, da Superintendência do Ministério da Agricultura, o veterinário da Secretaria da Agricultura, a doutora Thaís lá no MAPA, a doutora Rosana Colares na Secretaria, ou então o veterinário municipal do município onde você está. É isso que tem que ser feito, não tocar na ave e chamar o serviço veterinário oficial, que eles sabem como agir e como coletar. Eles têm equipamentos específicos, vai colocar uma luva e uma máscara dessa simplesmente com um macacãozinho, eles vão lá, coletam e levam para testes. Esse é o ponto que tem que fazer para que a gente não permita nada. Agora, se chegar em contato com uma ave comercial, o que vai fazer? O abate, de fato, é o abate sanitário. Ele é feito de duas maneiras, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é você ou utiliza uma espuma, onde tem a máquina de fazer espuma, nós temos uma máquina lá em Santa Catarina, mas às vezes pode demorar o deslocamento, e o outro é você faz um lonamento, pode usar, no caso do aviário, com cortinas do aviário, ou compra uma lona e faz um tipo um pacote com eles e coloca gás carbônico, CO2, para que ele tenha um abate sanitário da maneira menos sofrida, com bem-estar, evitando que essas galinhas sofram e fiquem doentes, demorando para morrer por doença. Após isso, você tem que detectar um espaço onde você vai enterrar essas galinhas. Elas precisam ser enterradas e é por isso, então, que a gente já tem o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, junto com o secretário Goulart e o doutor Eduardo, já criaram o COI, Comitê de Operações Especiais no Ministério da Agricultura, que inclui o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde, para que juntos esses ministérios e as suas conexões com os estados, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, vão definir onde vão enterrar isso em uma fossa, né, em uma vala, para poder enterrar. Sim. Lembrando, e aí que a gente, Stout, às vezes você tem aviários aí com 30 mil, frangos. Se morrer tudo, você tem que fazer um buraco mesmo grande com uma máquina para fazer isso. Mas esse é o procedimento que o mundo inteiro faz. Você tem que abater para evitar que o vírus se propague e depois de 28 dias você abate, desinfecta o local, depois de 28 dias pode voltar a produzir normalmente porque o vírus foi embora.
É, tomara que não cheguemos a esse ponto aqui. Só para finalizar, aquela recomendação em relação a aves encontradas mortas vale também para quem está, por exemplo, na beira da praia caminhando e é um local que com frequência aparecem aves mortas?
Muito mais, obrigado, Stout, pela lembrança, muito mais para quem está na praia, para quem vai fazer pescaria, para aqueles que gostam de caçar também, que vão para o interior caçar, longe das aves. Nos outros países, no Peru, por exemplo, a primeira infecção comercial se deu com uma pessoa que foi na ave, lá era um pelicano, foi na praia, foi lá, pegou uma ave, um pelicano, e tentou salvar na sua casa. E no outro dia foi trabalhar num aviário e aí entrou nas aves comerciais do Peru. Então esse Nossa. É o ponto. A gente tem que cuidar disso. O ponto principal que trouxe o Brasil, e quero fazer aqui um agradecimento especial aos nossos produtores gaúchos e de todos os estados do sul que escutam a gaúcha, do Brasil, porque a gaúcha escuta no Brasil inteiro, agradecer o cuidado que tiveram até hoje. O que vocês fizeram até hoje, só vamos reforçar. Revisar o telamento dos aviários, as telas de contenção, colocar pedilúvio, rodolúvio ou arco de desinfecção nos caminhões, colocar uma revisão geral das condições do seu aviário, cuidar que a água esteja enclausurada, fechada, não deixar a ração solta, nem que seja na sua misturadora de ração que caia no chão, evitar isso, evitar frutas, árvores frutíferas perto dos aviários e, acima de tudo, não receber visitas estranhas e usar roupas exclusivas, especialmente calçado exclusivo para entrar dentro do aviário.
Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, muito obrigado, bom dia.
Bom dia, Stout. Bom dia, Jane. Bom dia, Rosane. Que Deus proteja todas as famílias e nos dê força para enfrentar esse desafio e continuar mantendo comida na mesa dos brasileiros.